Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 676, proposta habitual, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Os programas estão também disponíveis em rumo.pt. Precisamente em rumo.pt está o programa da semana passada, o pontapé de arranque de uma longa conversa que hoje vai ter continuidade. A segunda parte irá ser concluída na próxima. António, apresenta-nos então o que nos reserva na parte desta conversa.
Boa noite. Esta, como dissemos na primeira parte desta longa conversa com o Pinto Santos, é daquelas conversas que nos apraz ter, mas essencialmente para o público, para os nossos e as nossas ouvintes, de todo o arco que tem interesse, gosto e segue atentamente estas emissões e estas edições de Livros com Rumo. É sobre um tema importante da nossa literatura, da nossa história literária. São os derivados, ou por outra, aquilo que foi o trabalho de organização, de fixação de notas e a introdução feita por Hugo Pinto Santos para a E-Primatur de todos os contos e novelas e a ficção curta de Camilo Castelo Branco. Nesta segunda parte da conversa, entramos no mundo e no universo daquilo que foi o trabalho literário do divino Camilo Castelo Branco, assim como também outros escritores da nossa história literária importantíssimos, mas o que interessa é recuperar e com o olhar de um especialista, de um estudioso, de um autor que responsável pela organização deste manancial único e raro da nossa literatura, da literatura portuguesa. Como dissemos, para todos e todas que se interessam pela história literária de Portugal, estudantes, professores e investigadores, têm aqui a oportunidade também de seguir um pouco as linhas e aquilo que são as boias de sinalização na abordagem, na primeira abordagem, se quiserem, pode ser feita por aqui, nos contos e nas novelas do grande escritor do século XIX português. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Distanciamento físico, responsabilidade cívica, tudo isto acompanhado sempre de melhores leituras.
Hugo Pinto Santos nasceu no Porto em 1976. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto. Escreveu sobre livros em páginas da internet, nomeadamente na Rascunho, Orgia Literária, Enfermaria 6 e Caliban. Colabora na revista online Intro. Tem também colaborações no suplemento atual do Semanário Expresso, da revista Time Out e ainda das revistas Ler, Colóquio Letras, Cão Celeste e também no suplemento Y do Jornal Público. É o autor das notas e responsável pela organização dos dois volumes que reúnem toda a ficção curta de Camilo Castelo Branco, que integra contos e novelas, edição da E-Primatur.
Aquilo que eu também queria dizer nesta parte, para além da questão que pode continuar a desenvolver de Jorge Sena, é duas ou três coisas assim, e eu agora coloco-me no papel do leitor comum, pronto, que está mais ou menos atento àquilo que se passa, é, por um lado, a linha A desenvolve a história, ou pelo menos o processo de criação literária, no romance, na poesia, com as devidas e normais convulsões criativas, segue o percurso da história. Pronto, imaginemos o futurismo, os modernismos portugueses, a contrarrevolução da presença, o segundo modernismo português, o surrealismo, depois a geração de 60, de Nuno Judice e por aí fora, o neorrealismo. Portanto, há aqui uma espécie, para quem estiver, para quem está de fora a olhar,
há uma espécie de o rio normal da história que corre. Depois temos o papel da crítica, ou aqueles que escrevem sobre os livros nos jornais à época. Hoje há várias plataformas digitais, os blogs, muita gente até escreve aí. Não vou questionar aqui a finura ou o apontar, na certeza, mais os equívocos do que aquilo que é o desvelar realmente de autores. E depois, à linha C, aquilo que o Hugo Pinto dos Santos referiu, a crítica feita, vamos lá, o espaço é a universidade, a academia. Olhando para a academia, percebe-se que o professor Jacinto Prado Coelho, a sua tese de doutoramento, estou também em erro, é sobre Camilo Castelo Branco. O professor Carlos Mendes de Sousa escreve sobre Clarice Lispector. O professor Vítor Manuel Aguiar e Silva, Camões, e de alguma maneira Teixeira de Pascoais e outros autores, o maneirismo, o barroco português e por aí adiante. E depois temos o professor Joaquim Manuel Magalhães, em dois crepúsculos, a tentar também definir algum processo canónico, quer na poesia, quer no romance. No romance é mais ou menos, ou pelo menos é consensual, que Agostina Bessa Luís, Rubená, farão ou fazem ou farão parte daquilo que é a história ou a literatura portuguesa do século XX, século XXI. Tomás de Figueiredo, apesar da sua valia, é um autor mais questionável. E depois as noções que estabelece para a poesia como um campo de restos do que fica. Aliás, basta olhar para aquilo que o próprio ensaísta e professor fez sobre a sua obra como poeta, a celeuma que levantou. De qualquer das formas, há aqui muita elementaridade reflexiva a discutir e a olhar para este mundo e universo da crítica.
Ora bem, por onde começar? Eu pedi-lhe que me relembrasse a linha A, por favor, que agora...
A linha A é a questão da literatura, a escrita, como processo de escrita, seguir um pouco, são linhas paralelas, ou que não é o campo da interseção, não existe, a escrita, a literatura segue os movimentos, desde o primeiro modernismo, a questão do Orfeu, os futurismos, depois o surrealismo em Portugal, a contra-revolução da presença. Há mesmo, para quem está de fora, o leitor comum, olha e percebe que a literatura tem uma espécie de correnteza do o rio em direção àquilo que é a arte ou a literatura. A arte, tu curso, se quisermos, um processo da escrita, independentemente das duas outras alíneas que eu coloquei. Uhum.
É uma imagem possível, é uma imagem feliz, sim, é assim mesmo. Eu penso que, não sei se era aí que queria chegar, mas eu penso que essa imagem é muito fiel em relação ao tempo, pelo menos mais ou menos recente. Atualmente eu não sei se isso é possível fazer. Eu penso que hoje em dia os afluentes são tantos, para retomar a sua imagética, que já é mais difícil estabelecer um paralelismo tão, tão nítido. O que é exatamente o nosso tempo e o que é a literatura e as artes dizem em relação ao nosso tempo? Eu penso que está tudo muito mais difuso hoje em dia. Claro que nós temos esta ilusão porque estamos a viver o tempo atual, não é? E o tempo atual é sempre difícil de medir porque precisamente o estamos a viver, não é? Mas mesmo que nós peguemos, digamos, dos anos 2000, para ter uma data redonda, para agora, eu não sei se é muito fácil estabelecer esse tipo de leitura. Eu não sei até que ponto é o que é específico do nosso tempo, o que é que distingue o século XXI dos anos 90. Não sei se já é possível fazer isso. Nem sei se isso é possível continuar a fazer. Eu penso que, há umas décadas para cá, tudo se tornou tão rápido, tão... tão imediato e tão complexo ao mesmo tempo que hoje em dia acho que já não é possível arranjar uma imagem tão estável para dizer o que é este tempo. Não sei até que ponto é que hoje em dia a literatura, ou outras artes eventualmente, nas quais eu não estou tão à vontade, e não sei se existe este espelhamento ou essa relação de, digamos, de identificação. Acho que não, sinceramente. Acho que não é que haja um divórcio entre a realidade e a literatura, também não acho que seja isso. Mas acho, ou talvez a realidade se tenha tornado um pouco, não digo mais complexa, mas mais dotada de sinais que são dificilmente transponíveis para a literatura. É possível que sim, não sei. Agora, sei que há uma separação maior entre o que é o nosso tempo e as repercussões que, naturalmente, a literatura existe dentro de um tempo determinado e produz-se tendo em conta os instrumentos e as possibilidades de cada tempo. Agora, não sei se essa relação é muito óbvia ou se é possível sequer traçar. Não sei se me estou a fazer entender, mas é a percepção que eu tenho. Uhum. Mas, sinceramente, nunca tinha pensado nisto de uma forma muito sistemática. Está-me a pôr questões estimulantes, mas difíceis, realmente.
Uma das coisas, só neste sentido, Hugo, e esta primeira linha fica feita, a literatura também muitas vezes, e estávamos aqui a falar dos finais do século, princípios do século XIX, do nosso autor, que iremos já adiante, mas a arte não foi sempre um processo de convolução, ou um processo, vamos lá, de entrechoque, da própria burguesia, da aristocracia, num primeiro momento, e depois os próprios artistas, os escritores, nomeadamente, a questionar a ordem burguesa vigente na arte e na literatura, nomeadamente?
Sem dúvida que sim. E é óbvio que as condições sociais e a realidade histórica são fatores absolutamente determinantes para o resultado a que se chega. Agora, a partir desse ponto de partida que é facto, é uma base, nós depois podemos estabelecer várias leituras. Desde logo uma leitura que o neorrealismo fez, de certa maneira, não é? Que é de uma identificação e de uma mimese em relação ao que se crê que seja a realidade. E, digamos, uma fidelidade muito grande aos sinais sociais, históricos, epocais, etc. E, por outro lado, existem outras perspectivas que partem desse fundamento para outro tipo de análise, não é? Não sei se respondi à sua pergunta.
Sim, respondeu. Eu queria dizer-lhe, e até o exemplo acabado disto é, ou pelo menos no meu entendimento, e discutindo com um amigo meu, entretanto falecido, que era um crítico, ou esse crítico universitário, que é a última linha da nossa conversa, onde o exemplo perfeito e acabado que ele encontrava era a própria situação dele como leitor, a primeira vez que leu A Aparição, de Virgílio Ferreira, e depois o papel dele como crítico nas leituras, não releituras, mas as leituras novas que fez deste mesmo romance de Virgílio Ferreira, A Aparição, e de outros, Em Nome da Terra, Até ao Fim, enquadrando depois a própria evolução intelectual do escritor, do criador deste, o neorrealismo, até à fenomenologia, à hermenêutica. Portanto, isto é possível dentro de uma mesma persona, duas no caso, o crítico ou o leitor, o crítico, e depois na relação que estabelece com o escritor, olhando para o escritor também ele, quase usando também um palavrão, work in progress.
Sem dúvida que sim, eu acho que, aliás, isso é fundamental. O crítico não pode ser um engenheiro de almas, como criam os soviéticos. Ou seja, é fundamental que o ponto de partida seja o do leitor comum. O crítico nunca deixa de ser um leitor comum.
Uhum.
Eu gosto da sua expressão leitor comum. Aliás, a Virginia Woolf tinha um conjunto de ensaios que se chamava precisamente The Common Reader.
Uhum.
E o leitor, o crítico é um leitor, uhum. comum. Tem de começar por ser, e tem de continuar, e tem de ser sempre um leitor comum, o mais comum possível. O crítico, aliás, posso dizer assim, nunca deve deixar de ser um leitor comum. Deve ter sempre a sua opinião. Até porque, isto é uma posição muito pessoal e não quero fazer disso uma lei, eu acho que a crítica nunca é mais do que uma opinião fundamentada. Não pode ser mais do que isso. A crítica não passa de uma opinião que se fundamentou muito bem. Pronto, tudo é subjetivo. A crítica, não existe objetividade na crítica. Claro que não. Nenhum crítico pode arvorar sem agente absolutamente 100% objetivo, seguro do que... Isso não existe. A própria escolha do livro que se vai recensear é um exercício de subjetividade, obviamente. Porquê é que a gente escolhe este livro? Temos na mesa 10 livros. Porquê é que eu decido escolher aquele e não decido escolher aquele? Aquele outro? É subjetivo. É sempre subjetivo. E a subjetividade da crítica é um ponto a que não podemos fugir. Agora, o que nós podemos fazer é pôr por cima dessa subjetividade o máximo de sustentação.
Claro.
Mas é sempre subjetivo. O juízo crítico é sempre subjetivo, obviamente que sim. A não ser que nós estejamos a falar de objetos que já fazem parte das fundações da própria civilização. Claro, não faz sentido agora a gente dizer que o Homero afinal não percebia nada disto.
Pois, claro.
Ou que o Dante não faz sentido nenhum.
Claro, claro.
Quer dizer, há coisas que são pressupostos. Tirando esses pressupostos e se chegarmos, digamos, ao comum dos mortais, qualquer apreciação, qualquer juízo crítico é sempre subjetivo, obviamente que sim. Portanto, nesse sentido, o crítico é sempre um leitor comum, altamente subjetivo e falível, obviamente. Sujeito a revisões e sujeito a... Basta pensar nos autores canónicos da nossa literatura, mais uma vez a palavra cana, nos autores canónicos da nossa literatura e a maneira como eles foram sendo lidos e relidos e reinterpretados por sucessivas gerações, não é?
Claro.
Quer nós peguemos num autor como Camões, quer nós peguemos num autor como o próprio Camilo, não é? Que foi sendo reinterpretado de maneiras muito diferentes, não é? E o próprio Essa e outros autores que foram interpretados de maneiras, não digo totalmente divergentes, mas com incidências muito, muito diferentes, não é? E, portanto, isso releva de facto, nós somos pessoas, não é?
Claro.
Não somos máquinas, portanto.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Esse mundo te maison dans son rêve infernal. Et les lumières de cette vidéo ne les aident plus sa pensée. Partout ailleurs, si grand et pour les lumières. Une lumière est là, qui se fait tout le temps. Sa femme le volume. Pourquoi ne pas se jouer à l'âme d'ici? C'était dit, je te donne, je suis libre. Au son de cette vidéo. Son âme à sa salle. La même nuit formée à verre sa déjeuner. Et la date encore en lui sa fille de descendre pour avoir la vie profite. Avant d'écouter la porte pointe, tu lui enlèves la fille et pour lui la porte avec soi tout ce qu'il a fait.
Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los. Podemos simplesmente escrever Cheio de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros, desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Da crítica, não se esqueça da crítica universitária, não. Do professor Aguiar Silva, o professor Luís Mourão, o professor Joaquim Manuel Magalhães, para dizer o quê? E isto é a minha provocação ao próprio Hugo Pinto dos Santos. A impressão que se tem é que, imaginemos um texto seu sobre Bachot. Releva mais, pronto, é evidente a valorização do trabalho do poeta japonês, Bachot, a tradução, imaginemos não, de Jorge Sousa Braga para a Fenda, há uns anos esta parte, e depois, isto é uma relação, se quisermos, a outra relação é entre o próprio crítico Hugo Pinto Santos e a poesia de Jorge Sousa Braga, que já, penso eu, está num patamar, a balança já não está equilibrada, se quisermos. É quase que uma relação entre a crítica e o papel de tradutor, de Gil de Carvalho, em relação àquilo que era a civilização, a poesia chinesa.
Uhum.
Os textos que faz sobre o próprio escritor, sobre a cinegética, uma espécie de politicamente incorreto há uns tempos a esta parte, e depois o valor do próprio Gil de Carvalho como poeta, que é, parece-me, não tão elevado, se quisermos, ao patamar dos dois aspectos anteriores. Como é que o crítico, ou pelo menos quem escreve sobre os livros, Hugo Pinto Santos, nisto que agora acabei de substituir uma das alíneas para o próximo tema?
Eu penso que está a falar de o que é que se pode dizer em relação a poetas que fazem tradução.
Isso, exatamente.
Bom, eu, na minha opinião, eu acho que...
O próprio Jorge Sena também fez.
Também.
Poesia de 26 séculos.
Exatamente, e poesia do século XX.
Exatamente.
Eu tenho uma opinião, que não é assim muito original, nem pouco mais ou menos, mas tenho uma opinião que é a seguinte. O melhor tradutor de poesia será sempre um poeta, na minha opinião. O que não quer dizer que possa haver excelentes tradutores de poesia, ou seja do que for, que não sejam poetas. Agora, pela experiência de leitura que eu tenho e pela, digamos, por uma estatística muito, muito empírica e muito, muito pouco fidedigna, eu penso que o melhor poeta, o melhor tradutor será um poeta que é muito bom tradutor.
Uhum.
Que seja muito bom tradutor. Uhum. Ou seja, não chega a ser um excelente poeta. É preciso ser, de facto, ter capacidades de tradução muito, muito grandes. Mas, pondo nos pratos da balança dois excelentes tradutores, o melhor dos dois será o que seja o que for um bom poeta.
Por exemplo,
na minha opinião.
João Almeida Flor, João Almeida Flor comparado com sei lá...
Claro, é o que eu estou a dizer, claro que há sempre exceções. O Walter Cunha é um excelente tradutor e não é poeta. O João Almeida Flor, não é, que eu saiba, não escreveu poesia, é um excelente poeta, é um excelente tradutor. Há sempre exceções, obviamente que é. E provavelmente também haverá ao contrário, não queria ser descortês, mas provavelmente também é ao contrário. Há excelentes poetas que, quando fazem tradução, poderão não chegar tão longe. Por exemplo, o Jorge de Sena, embora eu tenha uma admiração extraordinária pelo Jorge de Sena, eu acho que as traduções de Jorge de Sena nem sempre estão à altura de muitas outras coisas que ele fez, nomeadamente do ensaio, da crítica, da poesia, da própria ficção, nem sempre estão. Não? Por exemplo, a Poesia de 26 Séculos, que é um livro que eu adoro e que recorro imensas vezes, tem muitas coisas que são mais Jorge de Sena do que o original.
Uhum.
O Gil Ferreira, quando leu a poesia, quando recebeu a Poesia de 26 Séculos e a leu, a nota que fez foi: lidas as traduções, parecem poemas do mesmo poeta.
Pois.
Todos eles parecem poemas do mesmo poeta.
Pois,
eu não iria tão longe, acho que também não é tanto assim. Mas a marca de Jorge Sena está muito presente em muitos poemas e nem sempre bem.
Uh-huh.
Ou seja, muitas vezes bem, a maior parte dos casos sim, mas nem sempre.
Uh-huh.
Pronto, não queria agora alongar sobre isso, que acho que é muito específico, mas isso não invalida que Jorge Sena, de facto, fosse um tradutor prodigioso. Agora, nem sempre. Agora, obviamente que todos os casos que referiu são casos de exceção. O Gil de Carvalho, nomeadamente, que acho que fez um trabalho na divulgação da poesia oriental, que é uma coisa absolutamente única.
Uhum.
E é um poeta, na minha opinião, muito interessante e um excelente poeta, na minha opinião. Uhum. O caso de Joaquim Manuel Magalhães, que fez o que se sabe em relação à poesia espanhola e anteriormente à poesia de língua inglesa. O próprio Jorge Sena, de que já falamos, eventualmente outros, acho que, de facto, um poeta está especialmente apetrechado para fazer a tradução de poesia de uma maneira que provavelmente outros não estão.
Uhum.
Mas temos aí outros exemplos, o Frederico Lourenço, que é um excelente, excelente tradutor de... Claro que não é comparável, mas pronto, é um excelente tradutor e não que se saiba não escrever poesia.
Pois.
E traduziu poesia de uma maneira absolutamente sublime, não é?
Uhum.
Mas realmente, de uma maneira geral, eu penso, já não se aplica ao mesmo em relação ao romance, pelo menos na tradição portuguesa.
Uhum.
Se pensarmos, é uma coisa curiosa, não há romancistas a fazer tradução de romances, que eu me lembro assim.
Uhum.
De uma maneira sistemática, acho que não, que é uma tradução que, por exemplo, os americanos têm.
Pois.
E os brasileiros também.
Aliás, mesmo a própria, será também um dos últimos tópicos, quer dizer, tirando o José Rodrigues Miguéis, o João Palma Ferreira.
Sim, o Rodrigues Miguéis, é verdade. Sim,
pois,
é
verdade. O João Palma Ferreira, mas não é um romancista.
O Gaspar Simões também fez, embora
claro.
Fosse um romancista.
Traduziu aquelas coisas, o Tolstói do francês, mas pronto.
Sim, claro.
Mas como um romancista, o Eloy, não é, confessemos que e convenhamos que...
Sim, não é a coroa de glória dele, diga.
Não, nem nada que lhe pareça. Esta questão da crítica, queria também aproveitar que é o aspecto, a crítica feita ou escrever nas universidades. O professor Aguiar e Silva, com a questão de Camões, e ele também com Jorge Sena, outro camonista reputado, pelo menos, o vocabulário dos Lusíadas e outras questões. Como é que... é a universidade o espaço pela investigação, pela possibilidade de reflexão? Como é que esta afirmação do Hugo Pinto dos Santos é, sabendo nós que muitas vezes aquilo que se produz nas universidades não chega ao grande público? Ou seja, o grande público, a classe média, a burguesia, entende e aceita o papel de mediação entre o livro, o autor, o público leitor, que é o papel do crítico, ou pelo menos do crítico que escreve nos meios de informação. Em Portugal, como disse, não é muito. Por exemplo, na Inglaterra, os romancistas ingleses fazem crítica ou escrevem sobre outros romancistas. O que cá em Portugal era capaz de ser uma grande atrapalhada e uma grande confusão. Já houve tentativas sobre isso, mas pronto. Não vale a pena estar aqui a levantar polémicas. De qualquer das formas, como é que estas coisas ficam? Como é que isto, vamos lá, a poeira de um lado e do outro...
Eu acho que tocou em aspectos fundamentais. Eu, no início da nossa conversa, quando eu falava da crítica universitária, sem querer gostar de enjeitar o que disse, o que eu quis dizer é que, teoricamente, digamos assim, a crítica universitária é onde a crítica, digamos, é a sede da crítica, tal como idealmente ela se deveria praticar e se pratica em certa medida. Agora, isso não quer dizer que tudo esteja bem nesse reino, ou seja, não está. Porque, precisamente como disse na sua introdução, há um divórcio muito grande, há uma separação muito grande entre a prática da crítica universitária e o público. Claro que há exceções. Há pessoas que conseguem romper a barreira. Por exemplo, o professor Carlos Mendes Sousa... e outros, o próprio Joaquim Manuel Magalhães, mas temos de reconhecer que são muito poucos. Agora, o que é que acontece? Acontece que também aí, penso eu não sou universitário, nem sou académico, portanto não posso falar com propriedade, mas portanto, chegam-me alguns ecos disso, portanto eu imagino que isso seja assim. Eu acho que a própria universidade também se ressente das já faladas leis do mercado. Ou seja, os professores universitários e os investigadores e os, digamos, os académicos de uma maneira geral também estão sujeitos a certas condicionantes que talvez os impeçam de fazer esse movimento de romper com os muros da academia, digamos assim. No entanto, isso não impede que eu acho que de facto devia haver mais comunicação, devia haver mais circulação de ideias e de projetos e de... Como é que isso se faz? Não faço ideia. Sinceramente não sei, não posso debruçar sobre isso. Não está ao meu alcance. Agora, eu acho que seria muito interessante que houvesse mais comunicação, que houvesse mais circulação de conteúdos, como se diz agora. Acho que seria fundamental, agora que há excelentes críticos de matriz universitária, sem dúvida que sim, desde logo o professor Higuera e Silva, que é pronto, que andou aí nas bocas do mundo recentemente,
pois,
não vou comentar,
claro.
Mas que me parece de facto uma pessoa a todos os títulos excepcional. E pronto, mas já agora, abrindo um bocado um parênteses, eu penso que toda a polémica que houve em relação a ele foi, na minha modesta opinião, foi exclusivamente extra literária. Ou seja, foi extra trabalho pelo qual nós o reconhecemos. Não?
Pois, claro.
Seja importante ou não seja importante, seja grave ou não seja grave, e primordialmente não era disso que estava a falar. Não? Portanto, claro, estamos claro, a falar claro. Do trabalho do professor Guilherme Silva como ensaísta, ele é notável. Isso aí acho que é um ponto assente.
Pois, claro.
E não podemos estudar Camões de maneira séria sem recorrer ao professor Guilherme Silva, nem se pode falar de teoria da literatura sem a obra do mesmo nome do professor Guilherme Silva. Claro. Porque isso aí parece-me absolutamente inquestionável. Não? E depois há pessoas com um imenso valor, como o professor Carlos Mendes Sousa e o Joaquim Manuel Magalhães, que são pessoas que, vindas da universidade, conseguiram, digamos, escapar a... ou uma certa formatação e uma certa rigidez que na minha perspectiva, ainda caracterizam muito daquilo que sai da academia.
Pois, faz-me lembrar, também, já agora fica aqui a homenagem, o professor Luís Mourão, também, de alguma forma,
com certeza.
Que também o fez e tentou fazer, pelo menos fez, sempre, também de uma dedicação e de uma qualidade crítica apurada, rompendo um pouco a muralha daquilo que é estas questões entre a academia e o público e o leitor. Esta parte terminou aqui, Hugo. Vamos ao nosso Camilo Castelo Branco. Usando a impressão que se tem, e não é a crítica impressionista à maneira de Gaspar Simões, nem nada que o pareça, mas a sensação que se fica é que Camilo Castelo Branco é uma das suas, e usando aqui a famosa afirmação, a expressão de Goethe, uma das suas afinidades eletivas. Percebe-se que isto é um trabalho que se pede, porque é que não faz, mas nós normalmente o trabalho puro e duro, repetitivo, um pouco à Charlie Chaplin, à Fordismo, é aquela coisa completamente absurda, mas aqui é juntar o gosto, a paixão que se tem por um autor e depois divulgar ao grande público, porque é um trabalho fundamental este repegar, mais uma vez, num dos clássicos, de um dos escritores maiores da literatura portuguesa. Apesar de citar Vial Moutinho, José Vial Moutinho, outros, Alexandre Cabral e outros camilistas, se quisermos, de qualquer das formas, este seu trabalho percebe-se isto nos interstícios do prefácio e da tábua de matérias, se quisermos.
Sim, é verdade, é trabalho, mas realmente é possível que eu não me tivesse avançado a fazer este trabalho se não gostasse muito da obra de Camilo. Ou seja, mais uma vez, não é que eu esteja aqui como crítico, se é que eu faço a crítica. Mas eu provavelmente não estaria neste projeto se não tivesse subjetivamente, de forma muito clara, um interesse muito grande na obra de Camilo. Depois, um pouco mais objetivamente, se quisermos, reconheço que a obra de Camilo é muito importante para a definição da literatura portuguesa. E num terceiro momento, de forma um pouco mais pragmática, muita da obra de Camilo está pouco acessível, ou a que está acessível está de uma forma que me pareceu, também muito subjetivamente, pouco sistemática, pouco organizada.
Atabalhoadamente apresentada, um pouco atabalhoado, percebes?
Sim, eu penso que sim. E por isso simplesmente há obras que não estão reeditadas há muitos anos. Décadas, não é? E daí que tenha surgido esta ideia. A ideia vem um pouco disso.
O Camilo é sempre, por todas as razões, um escritor. Lembro-me aqui há uns anos atrás, havia os apaixonados de Camilo, ou pelo menos aqueles que valorizavam o Camilo, como por exemplo a Cristina Bessa Luís, o próprio, de alguma forma, o Aquilino Ribeiro, e depois... Havia também a famosa expressão: no essa não se pode tocar nem com, seja lá com o que for, porque era inquestionável. Escritores mais ou menos contemporâneos, mas de alguma maneira essa é o escritor realista, puro e duro, quase, não é? Estas coisas, estas tautologias ou absolutizações são sempre muito perigosas, porque o são, eu tenho consciência disso, tirando um ou outro texto, mas Camilo é um escritor omnívoro, no sentido em que tenta à sua volta aquilo que é o espírito da literatura, da arte, da cultura da época, concentrar em si, abusando da expressão o múltiplo num só, quer dizer, ou sou vários num só, de Fernando Pessoa, mas Camilo é o homem quase que nos sete instrumentos da escrita.
Sim, sem dúvida, é verdade. Bom, para começar, é preciso dizer que a famosa clivagem entre queirozianos e camilianistas na minha perspectiva é absurda, não é? Porque nós não, a pessoa não gosta de Camilo em detrimento do Essa, nem vice-versa.
Claro.
No meu caso muito pessoal, e não sei se isso interessará muito, eu tenho tanta apreciação pelo Camilo como tenho pelo Essa. Ou quase tanta, não se pode gostar de duas coisas exatamente da mesma maneira. Provavelmente gosto um pouco mais de Camilo do que de Essa, mas Mas não deixo de gostar do Essa.
Claro, claro.
Eu já li mais vezes os Maias do que li o Amor de Perdição, com toda a certeza. Que não é o meu livro preferido do Camilo de Reis. Portanto, eu já li, provavelmente, individualmente, livros do Essa mais vezes do que li do Camilo. Se calhar para uma pessoa que está a fazer coisas sobre Camilo,
claro, claro,
não será assim muito bem visto, mas enfim, é uma heresia, se calhar. Mas eu gosto imenso de várias coisas do Essa e quase toda a sua obra. O que não quer dizer que não gosto do Camilo, quer dizer, acho que a pessoa não tem de optar, isso é uma coisa altamente claro, limitativa.
Pois é, aquele exercício maniqueísta que é um pouco.
Mas existe, não? Existe, é verdade, sim, existe. Sim. Isso existe muito claramente, ainda hoje em dia, quando se diz alguma coisa, aliás, isso ainda há, sei lá, há um mês ou dois me aconteceu, alguém falava sobre isto comigo e dizia, não, gosto mais do S. Dizem logo as pessoas, é automático, as pessoas dizem, o Camilo muito bem, mas gosto mais do S. É um bocado, quer dizer, as pessoas olham para o Camilo e para o S um bocado como quem olha para a carne e para o peixe. Quer dizer, são coisas totalmente diferentes. Eu não sei se são assim tão coisas tão diferentes quanto isso, não é?
Pois.
Para já, eles formaram-se, digamos, na mesma literatura, pertencem ao mesmo... À mesma literatura, pertencem ao mesmo quadro...
O mesmo caldo.
Cultural.
Ao mesmo caldo.
Sim. E foram ainda durante muito tempo contemporâneos. Sim, o Camilo era mais velho, naturalmente.
Claro, claro.
Era de uma geração anterior, nasceu em 1825, era uma geração anterior, portanto, obviamente que não foram exatos contemporâneos, mas viveram, foram coevos, não é? E, quer dizer, há muitos pontos em comum entre os dois, ou seja, eu não queria, digamos, alongar muito nisso, mas mesmo a questão da inserção do Camilo no romantismo, eu tento dizer um bocado disso no que escrevi nos dois volumes.
Sim, sim.
Eu não acho que seja assim tão linear quanto isso. Sobretudo se nós pensarmos no romantismo como habitualmente se pensa, como, digamos, uma corrente estética que valoriza o sentimento, pois, valoriza a subjetividade, valoriza a entrega do eu às suas próprias elucubrações. Não sei se o Camilo é assim sempre ou se é inequivocamente isso. Não sei. Sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Acho que o Camilo foi um romântico que permanentemente boicotou o próprio romantismo. Eu tenho esta ideia para mim e não vou sair dela, provavelmente. Porque se nós lemos o Camilo com alguma atenção desde o início, quer dizer, desde os primeiros livros dele, há permanentemente sabotagens que ele vai fazendo ao próprio romantismo, à própria ideia do romantismo, do herói romântico, das situações românticas, da própria união entre homem e mulher, com uma ironia que não é tão fina, obviamente, como a do Essa, não é tão refinada quanto a do Essa, obviamente que não, o Essa era um ironista de outra ordem, mas com um sarcasmo, se quiseres, com, digamos, uma ideia de graça que não é de quem está no romantismo plenamente. Ou seja, eu acho que o Camilo está acima ou ao lado, noutra direção, de escolas literárias. Ele era um autor que tinha a sua ideia do que era a escrita, tinha a sua ideia do que era a pureza da linguagem, que acho que era um assunto que lhe interessava muito mais do que romantismo versus realismo, que ninguém nos ouve. Mas era um autor, sinceramente, que para o qual era um bocado indiferente se havia romantismo, se não havia romantismo, se ele estava a ser romântico, se não era. Acho que ele era um bocado indiferente a essas ideias. E, na verdade, penso que o Essa também, em relação ao realismo. Acho que são coisas que eles faziam de uma forma que nós hoje em dia diríamos, é um chavão, de forma um bocado orgânica e reagindo, lá está, às correntes do tempo
do
e
tempo.
Às, digamos, às dominantes da história do momento. Agora, obviamente que em termos de inserção periodológica, que também faz parte do que
claro.
Nós convencionamos chamar o romantismo, ou seja, a segunda geração romântica, etc, etc, até a postura do Garrett, essas coisas todas. Agora, se ele é um romântico puro e duro e sentimental e está aqui a lidar com as pessoas pensam, tudo bem, se querem pensar isso, pensem, mas isso é de tropá-lo e é não o conhecer como ele merece ser conhecido. Até porque a vastidão da obra do Camilo, como as pessoas entenderão, não se sustentava só com historinhas da carochinha.
Pois.
Final do programa número 676 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte da conversa com Hugo Pinto Santos, que que terá conclusão na próxima semana. Fica já o encontro marcado. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.